9h31, a gente conversou com a FAMURS, vamos conversar com o governo do estado agora. Secretário-chefe da Casa Civil está conosco. Secretário Arthur Lemos, um bom dia, obrigado pela atenção à Band.
Bom dia, Osíris, bom dia, Vitor Hugo, uma satisfação estar aqui falando ao Jornal da Gente.
Satisfação toda nossa. Agora o governo começa a construir um processo, né, de definição de um novo modelo. Até o dia 10, o modelo que está aí vai ser automaticamente ou aos poucos desativado, é isso, né?
É, não digo desativado, mas digo que a fase 2 deste modelo que foi pioneiro e que nós não podemos nos apegar no pioneirismo e não mudar, acreditar que ele se bastará ao longo da sua existência. Nós queremos modernizá-lo, inclusive trazendo pontos, como foi que vocês estavam tratando agora há pouco, né, de como que também nós vamos enfrentar com as pessoas que já estão sendo vacinadas com a primeira e com a segunda dose, né, adequarmos à realidade que nós vivemos nos dias de hoje.
Uhum. Agora, o governo, o ano passado, fez uma calibragem do sistema, no momento ideal, ali, agosto, setembro, né? E esse ano não faltou o momento da calibragem, não perdeu tempo, não demorou demais e acabou perdendo o ponto desse ajuste no modelo e que provocou agora essa tomada de decisão?
Não penso dessa forma, Guilherme, porque, na verdade, a calibragem, ela foi tomada também, agora eu estou focando um pouco, olhando a parte da educação infantil, principalmente, que ela foi calibrada para que permitisse a volta da educação infantil e dos ensinos iniciais, mesmo em bandeira preta, na lógica anterior ao que está posto hoje. Então, foi feita essa calibragem. O que nós estamos colocando, primeiro, o plano de distanciamento controlado é um organismo vivo que, ao longo desse ano, que no dia 10 fecha um ano, de sua plenitude, ele sofreu efetivamente alterações, e as alterações são salutares. As alterações, elas servem para adequar a realidade que vivemos no momento. E essa calibragem aconteceu no mês de fevereiro. Só que aí começou-se a discussão judicial dessa calibragem, e aí que ela buscou, e aí que houve a contestação disso. O que que acontece? Com a imobilização do plano de distanciamento controlado, que foi consolidado com o julgamento de segunda-feira, você simplesmente acabou imobilizando ele deixando de retratar, aí sim, a forma adequada com que a gente tem que enfrentar a pandemia.
Mas em um determinado momento, secretário, os atores desse processo passaram a não compreender mais as ações do governo, que é a população. Quem sai na rua vê isso. A população não aderiu à bandeira preta. Ela está girando na rua, está circulando, tá bem diferente daquilo que deveria ser uma bandeira preta, né? Quando um dos atores não compreende, automaticamente o modelo entra em xeque e ele vai se esgotando, né?
Pois é, Osíris. Na verdade, quando instituída a bandeira preta sem a cogestão, uhum, onde nós estávamos no momento mais agudo comparado com desde o início da pandemia, funcionou sim. Nós, claro que não daquilo que as pessoas nos acusaram, um lockdown pleno, nós não temos essa condição.
Nunca foi feito lockdown pleno aqui.
Nunca foi feito um lockdown pleno, mas funcionou à medida que tudo que nós identificamos, mobilidade das pessoas, circulação de pessoas, acabou sim tendo um espaçamento. E esse espaçamento foi importante naquele período, com que fez que a gente agora esteja ainda colhendo o resultado desse distanciamento mais agudo. Quando retorna a cogestão, aí se aplicam as bandeiras, que se aplicavam as bandeiras imediatamente inferiores. Então as pessoas então começam a abrir as atividades. E aqui que houve o ponto de inflexão. À medida que nós avançamos para não volta da normalidade, é importante que a sociedade compreenda isso. Nós não estamos num período normal. Nós continuamos num período de vigilância, mas quando retornam atividades, era condição, nada mais justo, que voltasse também às escolas. E aí começou-se toda essa discussão, que acabou culminando na segunda-feira com uma decisão, e aí a gente antecipar que tínhamos o interesse de apresentar uma fase 2 desse plano pioneiro para o Brasil.
O Vitor tem uma questão aqui.
Secretário Arthur, bom dia. É uma alegria estar falando com um amigo, porque já convivemos como colegas de secretariado, eu tenho visto a tua boa vontade, a tua qualificação nesse momento especialmente crítico, né? Que precisamos de pessoas com a tua qualificação. Quero te desejar boa sorte, quero agradecer em nome do setor de turismo, porque a semana que vem estarão acontecendo dois eventos em Gramado, que tem uma autorização excepcional do governo, que é a volta do Festures Connection e a Gramado Summit, que estão já com autorização, e sei que vocês construíram isto exatamente nesta linha do que este setor precisa: funcionamento mediante protocolos. E desejar boa sorte nessa tarefa de coordenação da Casa Civil aí, na relação com o Parlamento e com as forças produtivas que estão querendo trabalhar em meio à pandemia.
Muito obrigado pelas palavras, Vitor Hugo. Acho que é importante o que você mencionou agora. O trade do turismo está comprometido com os protocolos, está comprometido a fazer o controle social. E mais nós precisamos buscar na sociedade a ampliação deste controle social. É o meu vizinho, se está descumprindo algum regramento, que está claro ou que está posto, que eu vá lá conversar com o meu vizinho, que eu vá lá orientá-lo, que aquilo prejudica a todos. Né? Nós precisamos ter esse senso de comunidade, esse senso mais arraigado de sociedade efetiva. Mas agradeço realmente a retomada. O turismo, ele está comprometido, assim como todos os outros setores. A gente precisa que essas atividades sejam vetores de difusão deste plano e, claro, quando vir a fase 2, também dessa fase 2 do plano de distanciamento.
Secretário Arthur Lemos, quem vai participar da formatação dessa continuidade, dessa reformatação, desse novo modelo?
Nós temos um grupo ampliado e também temos o comitê de crise, onde participam secretários, participam atores, alguns representantes. O prefeito Sebastião Melo, que tem sido parceiro nessa reta, também tem participado. Queremos, a partir deste colegiado, apresentar uma proposta, delinear, isso os técnicos estão debruçados, para que a gente apresente um esboço do que nós compreendemos de fase 2 e queremos escutar a todos. O que acontece? Tenho ouvido muito, infelizmente, o presidente da FAMURS mencionando que houve falta...
O senhor falou do prefeito, ontem ele foi muito crítico, disse que o modelo faliu, inclusive ele está oferecendo técnicos da prefeitura.
Não, os técnicos da prefeitura têm participado do comitê de crise, mais recentemente, tanto o prefeito nas reuniões de quinta-feira, mas também com os técnicos nas reuniões de segunda-feira. Isso é importante para que a gente escute e amplifique. Mas às vezes as pessoas confundem e atribuem a uma falta de diálogo, e aí infelizmente aqui o ex-prefeito Maneco, que representa a FAMURS até a metade desse ano, menciona que há uma falta de diálogo, e aí se confunde com não aplicar tudo aquilo que vem de sugestão, e aí atribui-se a uma falta de diálogo. Em absoluto, nós estamos abertos desde o início, ocorre que nós temos que compor com múltiplos interesses, múltiplas visões, e buscar o equilíbrio. Eu não posso atender a todos porque as sugestões vieram de um nicho ou de outro nicho. Nós temos que, como governo do Estado, centralizador dessa decisão, buscar o denominador comum, o equilíbrio, o ponto que vai nos permitir que a gente tenha uma convivência e uma atividade econômica em conjunto com as restrições, mas que a gente consiga, permanecendo de pé, não fazer com que a nossa sociedade venha a falir.
Tá certo. Secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, obrigado pela atenção aqui a Bandeirantes. Bom trabalho, conte com os microfones aqui e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, Osiris, sempre à disposição e um grande abraço também ao meu ex-colega Vitor Hugo.
Um abraço, secretário. Bom dia. 9h40, 15 graus, 7h10. Na verdade, o governo tem uma batata quente aí, né, Vitor? Para evoluir nesse sistema todo. Em função da lambança que teve ali atrás com as decisões judiciais e tudo mais, né? E com o retorno frustrado da volta às aulas, teve que mudar a bandeira para retomar a volta às aulas, né? E agora tem que bolar um sistema que justamente tem a adesão da população. Né? E é uma batata quente, é uma dificuldade fazer esse processo em meio à pandemia, né?
E a necessidade que o governo tem, no meu entender, de partilhar esse nível de ajuste para que todos os quanto mais agentes políticos e empresariais e comunidade científica se sintam pertencentes à solução, pode haver uma solidariedade maior na defesa disso.
Tem que ter engajamento de todos, né? Eu gosto de usar o termo atores desse processo todo aí, né? Agora, se tiver vacina, ajuda, né? Aí é que tá.
Nossa,
né?
Nossa.
E aí a pressão do Ministério da Saúde tem que ter, não é possível, né? Porque nós temos um plano nacional de imunização. Ele tem que ser honrado, ele não está sendo honrado. Nós temos a maior rede SUS, aliás, nós temos uma rede de saúde, que é uma das maiores do mundo, que é a rede SUS. Qualquer distrito, tribo, município, localidade do país do Oiapoque ao Chuí tem um posto de saúde e uma geladeirinha. Então, puxa, e a gente tem doses faltando nesse momento, né? Os municípios aí da região metropolitana, do interior, encerrando a vacinação de segunda dose, né? A capital mesmo, acho que o estoque termina hoje. Então, não pode acontecer. Se você tem as doses, tem a vacinação, você aumenta o público, aumenta o colchão de imunização, né? E é isso que está se precisando nesse país nesse momento, né? 9h42, você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos.
Jornal Gente.